Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Ah, ok, ok. Vem cá, pastora Sueli. Bom, antes de você ficar chateado porque o português dele às vezes não é muito claro, eu quero dizer que ele aprendeu isso aqui em 6 meses. Então eu acho que ele merecia um aplauso pelo português dele. Eu passei 1 ano na Inglaterra e não aprendi, ele passou 6 meses aqui e aprendeu português. É humilhante. É humilhante. Esse pessoal aprende idioma muito fácil, né? A pastora Sueli também está abrindo. A pastora Sueli é pastora lá em Portugal, está conosco. Bom, não vou nem falar de quantos anos, é uma coisa que a gente não fala mais, gente, desde outra dispensação ela está conosco. E ela já abriu igreja ali na Costa da Caparica, na Almada, abriu em Lisboa e agora está indo para o Algarve. Tudo isso é em Portugal, se você não sabe onde fica Algarve, sul de Portugal, e agora ela está indo para lá. E ela está também dizendo que se alguém quiser passar uma temporada lá, às vezes 6 meses, 1 ano, ou se alguém tem parentes lá, que também você possa passar para ela o endereço para ela ir visitar, ok? Às vezes tem parentes, não tem que ser parente português não, parente brasileiro mesmo, qualquer parente está valendo, ok? E para ela visitar, isso vai ser bênção para a abertura também da igreja lá em Portugal. Ampliação, que na verdade já temos tantas igrejas lá em Portugal e Espanha, e vamos ter mais ainda para a glória de Deus. Vamos abençoá-la também? Estende para cá a sua mão. Pai, nós abençoamos a vida da pastora Sueli, toda a sua equipe. Declaramos, ó Deus, que onde ela colocar o pé, o Senhor dá ela por herança. Ó Deus, onde ela colocar a mão, prospera, porque ela é abençoada. E nós confirmamos esta bênção hoje, de crescimento, frutificação, prosperidade, suprimento e saúde, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Muito bem, hoje nós vamos compartilhar a palavra. Antes, eu só queria recomendar esse livro do Clube do Livro, que era para eu ter feito semana passada, e eu peguei o livro, trouxe para cá e me esqueci, e eu faço questão de recomendar esse livro. Chama-se Eleitos de Deus. Quantos já leram esse livro aqui? Ok. Ok. É porque não tinha para vender aqui, eu entendo, é difícil de achar, não é um livro vendido em qualquer lugar mesmo. Por quê? Porque muitas igrejas ficam arrepiadas quando ouvem dizer que nós somos eleitos de Deus, mas eu queria recomendar veementemente que você lesse, queria mesmo, recomendar mesmo, nem que seja para você pegar e tacar fogo depois, se você não gostar, mas se você gostar, você vai fazer como eu, você vai recomendar para outro e para outro. Não tenha medo da palavra de Deus, não tenha medo da verdade. A verdade é a verdade. Amém? Então eu queria recomendar, quando eu falo de eleitos, você já entendeu de que está falando esse livro. Está falando de predestinados. Outra palavrinha que tem irmão que arrepia quando fala. Não, não pode. Não, mas não foi eu que falei, está na Bíblia. Ok? Paulo é que fala. Então eu queria que você lesse, para você entender com mais clareza, com mais propriedade. Quando eu indico o livro para os irmãos, é para instruir, é para alimentar, mas às vezes é também para provocar. Sim, provocar é importante, provocar o seu pensamento, provocar o seu raciocínio, provocar também aquele germe de rebeldia que às vezes ainda está lá, ele vem à tona e você pisa na cabeça dele em nome de Jesus. Alguém diga amém.
Amém.
Muito bem, tem muitas perguntas aqui, mas teve várias perguntas aqui que são a mesma em outras palavras. Perguntando o que, que eu tenho a dizer sobre o fato do presidente Trump, nos Estados Unidos, ter reconhecido Jerusalém como a capital dos judeus, e ter declarado que vai transferir a capital dos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para a capital, que é Jerusalém. Eu considero isso um momento profético. Você está vendo profecias se desenrolando diante dos seus olhos. Você faz parte de uma geração privilegiada e abençoada. Entendeu? presta atenção, tudo, os números são todos muito simbólicos, né? Então, nesse próximo ano, 2018, são 70 anos de criação do Estado de Israel. É um número simbólico. Esse ano, 2017, foram 50 anos que Jerusalém foi tomada. Foi tomada. Mas ninguém reconheceu que o que Israel fez foi legítimo, ainda que Israel respeitou todas as leis internacionais. E uma das leis internacionais é isso: quando você é atacado, como Israel foi na Guerra dos Seis Dias, e você se defende, o território que você ganha é seu. Você não invadiu ninguém, você foi atacado, chama-se despojo de guerra, ok? Isso é lei internacional, mas ninguém aceitou que Israel tomasse de volta. Mas foi um milagre: em seis dias Israel venceu, três exércitos se levantaram contra eles, venceu em uma semana, ok? E a Bíblia fala lá em Lucas 21, 24 mesmo, Jesus dizendo, projeta por gentileza, isso mesmo, cairão, olha a profecia de Jesus, cairão ao fio da espada, isso aconteceu no ano 70, serão levados cativos para todas as nações. Não é que eles foram levados como escravos, eles foram mandados embora sem opção de permanecer. Eles não podiam escolher: não, vou ficar aqui. Não, não vai, você está sendo expulso da sua casa, da sua terra, do seu lugar, você não pode voltar mais. Isso foi a diáspora, a dispersão dos judeus no ano 70, pelo Império Romano. Mas o Senhor diz que essa diáspora, dispersão, tem um prazo, ok? Aí diz: até que os tempos dos gentios se completem. O que é gentio? Gentio é todo mundo que não é judeu. Se não é judeu, é gentio, ok? Aos olhos de Deus tem judeu e gentio. Nós somos o quê, meus irmãos? Gentios. Nós somos a igreja de Deus entre os gentios, ok? Deus, a partir do momento em que Israel rejeitou o Messias, Deus não rejeitou Israel, mas Deus começou um tempo com os gentios. Não sabemos até quando vai, mas ele vai se completar. Quando se completar, aí Deus volta a tratar com Israel novamente, porque Israel continua sendo uma nação escolhida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o tempo dos gentios vai se completar. Qual que é o sinal que está acabando o tempo dos gentios? Olha o que Jesus disse: Jerusalém será pisada por eles. Eles quem, meus irmãos? Os gentios. Então, até que o tempo dos gentios completem, Jerusalém vai ser conduzida por eles. Presta atenção: em 67, Israel tomou Jerusalém. Mas Jerusalém, duas coisas: primeiro, ainda o lugar mais sagrado da cidade está na mão de gentios, que são muçulmanos. E segundo, nenhum país reconheceu Jerusalém como capital. Se você pegar um livro aqui no Brasil, escolar, de geografia, vai dizer que a capital de Israel é Tel Aviv. Entendeu? Porque o governo brasileiro não reconhece Jerusalém como capital deles. Aí nós escolhemos, né? O brasileiro escolheu que Tel Aviv é a capital. Mas não é. É só a maior cidade do país, como São Paulo no Brasil. Ok? Agora, o tempo dos gentios está acabando. Duas coisas têm que acontecer, então. Primeiro, todo o planeta tem que reconhecer que Jerusalém é dos judeus. Primeira coisa. Segunda coisa, o templo tem que ser reconstruído. Essas duas profecias têm que se cumprir. A primeira já começou a se cumprir. Não tinha nenhum país que reconhecia. Agora apareceu um cara, tido por todo mundo como louco, transtornado, que fez o que ninguém tem coragem de fazer. E é simplesmente a maior potência, o maior país, o mais rico, o mais influente, que disse: não, Jerusalém é dos judeus. Eu não estou preocupado nem com os Estados Unidos, nem com nada disso. Eu só estou preocupado, no bom sentido, é que o tempo está acabando. Ele está às portas. Senti um negócio aqui agora. Presta atenção. Está às portas. Então, quando você lê o jornal, filho, fica sabendo coisas estão acontecendo. Eu acredito que outras nações vão seguir o exemplo dos Estados Unidos. Mas mesmo que não sigam, presta atenção, os Estados Unidos são o maior. eles representam um terço da economia do planeta. O poder de influência deles é descomunal. Entendeu? Não, a maior potência bélica. Não tem ninguém que se compare, nem que chegue perto deles. E o presidente deles, que é a autoridade no país, definiu isso. Mas será que a definição já tinha sido feita já há 22 anos atrás? O Congresso já tinha definido, mas nenhum presidente tinha tido coragem. Por que não tem coragem? Porque eu vou dizer para você, a chapa vai esquentar. Amém. Pode escrever o que eu estou te dizendo. A chapa vai esquentar. Mas não fique falando, está vendo? É culpa do Trump. Presta atenção, seja alguém espiritual, que vê as coisas na ótica espiritual. As nações se enfurecem contra o povo de Deus. Entendeu? Tem nada a ver com Trump. Deus está usando. A Bíblia fala que José e Maria moravam em Nazaré, mas Jesus tinha que nascer em Belém. Um belo dia, o imperador Augusto amanheceu com uma ideia na cabeça: vou fazer um censo. Não faz não, não faz não, vou fazer. E é o seguinte, cada um tem que voltar para a sua cidade natal para ser recenseado. Aí lá vai José e Maria, Maria no nono mês, viajando no lombo do jumento, talvez. Por quê? Porque Deus pôs na cabeça daquele imperador que Jesus tinha que nascer lá. É que você acha que a história quem está fazendo é o imperador Augusto? Não, a história quem faz é Deus. E aquele censo foi só para contar um que ia nascer lá em Belém, só para ele. Só para contar um, o primeiro de uma nova raça, o primeiro de um novo tipo de gente, de uma nova criação. Mas Deus pôs na cabeça do imperador. Presta atenção, o Trump vai ser esquecido como o imperador Augusto foi. Mas teve um dia que ele acordou com um negócio na cabeça. Foi Deus que colocou: vou reconhecer Jerusalém como capital. Todo mundo diz: não faz isso não! Os muçulmanos vão quebrar a cidade, vão tacar fogo, vai ser um problema, vão matar americanos no mundo inteiro em ato terrorista. Mas quem pôs na cabeça dele não foi o diabo. Não quer dizer que eu estou dizendo que ele é e deixa de ser coisa alguma, porque eu não o conheço. Estou apenas dizendo que Deus move a história. A história não é um negócio sem rumo, há um rumo. E o rumo é: Cristo vem para encabeçar todas as coisas. Eu não vou pregar sobre isso não, mas me deu vontade de pregar. Meu Deus do céu. Vou falar da volta de Jesus em janeiro. Então você não perca esse mesmo horário, esse mesmo canal. Vai ser uma bênção. Pastor, tem uma dúvida em... Hoje eu não vou ter tempo de responder muitas perguntas, infelizmente. Tem uma dúvida em relação a Malaquias 4, 5, que diz que Elias virá. Então, quem é esse Elias? Malaquias 4, 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito bem, talvez você não está familiarizado. O grande e terrível dia do Senhor, como é que nós chamamos hoje? Grande o quê? Grande o quê? Muito bem, você está entendendo. Grande tribulação. Vai durar quanto tempo? Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. 42 meses. 1260 dias. 3 anos e meio. Tudo isso é a Bíblia que fala. Ok? Tem um tempo determinado. A graça tem durado 2000 anos. Mas o dia da ira vai ser só 3 anos e meio. Você vê a diferença. Mas ela virá. Mas antes que ela venha, Deus diz que vai enviar o profeta Elias. Quem é o profeta Elias? Pastor, tem uma igreja que diz que William Branham é o Elias mencionado em Malaquias. É, pois é. William Branham, eu creio que ele era um homem de Deus, eu já li a biografia, a história dele. Usado por Deus assim, de uma maneira, meu Deus do céu. Os milagres que aquele homem fez são um negócio assim de deixar qualquer um de queixo caído. Queixo caído. Né, de mortos que ressuscitam, e umas coisas assim impressionantes. Vou só te contar uma coisinha que eu li dele, que eu fiquei, quando você fica totalmente transtornado. À noite ele sonhou que ele ia chegar num lugar e ele ia encontrar uma pessoa, eu não me lembro mais qual era a doença, tá bom? Eu creio que era um paralítico, por exemplo, não me lembro qual era. Ele sonhou que ia chegar e encontrar esse paralítico, e que ele iria mandar levantar e ia ser curado. Ele sonhou à noite. Quando amanheceu o dia, ele está andando, chegou no lugar que ele sonhou, quem que ele encontrou? O paralítico. E falou para ele: Deus me disse que vai levantar você. O paralítico ficou olhando para ele, ele falou: levanta e anda. E o paralítico: nada. Levanta e anda, nada. Ele falou: mas o que está acontecendo, meu Deus do céu? Aí, isso aqui é uma coisa incompreensível, para quebrar nossa lógica humana. Deus falou com ele: arma a cena. Aí ele lembrou que do lado do paralítico, eu estou aqui inventando, eu não me lembro os detalhes, tinha uma mulher com vestido de bolinha. Aí ele vê a mulher falando: não, vem cá, fica aqui. Ele lembrou que tinha um carro parado não sei aonde, ele mandou o carro parar não sei aonde. Ele lembrou que estava virado em tal direção, ele virou todo mundo. Aí ele falou: agora levanta e anda. Ele levantou e andou. Eu peguei o livro, fechei e falei: não. Ah, não. O que é isso que está acontecendo? Então, era um homem de Deus, e a história dele tem muitas coisas realmente estranhíssimas no relacionamento dele com Deus, como Deus o chamou e ele disse não para Deus, e Deus foi levando um por um, a mulher, os filhos, até ele dizer sim. Então, são coisas assim, estranhíssimas, mas eu creio que ele era de Deus, mas por causa desses milagres extraordinários, você sabe que na hora da morte dele, ele e a mulher foram acidentados, a mulher morreu, ele orou pela mulher, ela ressuscitou e ele morreu logo em seguida. Então, muito usado por Deus, as pessoas então começaram a falar que ele não era normal, era um profeta extraordinário, e começaram a dizer que ele era o Elias que haveria de vir. Ele próprio acreditou nisso antes de morrer. Mas não era. Por que não era? O Elias que virá está lá em Apocalipse capítulo 11, ok? E ele não virá para nós, ele virá para Jerusalém. E ele vai profetizar quando? Durante a grande? Já chegou a grande tribulação? Qual que é a prova que ela não chegou? Fala para o seu vizinho, você está aqui, você que está atrapalhando, na hora que você for tirada, ela vem. Como ninguém diz glória a Deus, eu digo por você, é maravilhoso. Na hora que você for arrebatado, o pau quebra. Então fala para o seu vizinho, vai agradecendo enquanto eu estou por aqui, porque eu estou indo embora. Você não está acreditando que você tem essa importância toda, né? O azar é seu, você tem. Pastor, quer saber qual a importância de pedir a bênção aos pais, os avós, os tios? Muito bem. Maldição tem poder, sim ou não? Muito maior poder tem a bênção. O que é feitiçaria? Feitiçaria é falar maldição, é isso que é feitiçaria. Você vai fazer uma feitiçaria na encruzilhada, você tem que falar, não basta fazer o despacho, você tem que falar o nome da pessoa, falar que você odeia, o que você deseja que aconteça com ela. Quando você amaldiçoa ela na presença do diabo, coisas podem acontecer, ok? Então a maldição, todo mundo sabe que tem poder aí fora, então a bênção tem muito mais. Eu amo bênção, qualquer um que me abençoe, eu recebo imediatamente. Entendeu? Abençoe sempre. Agora, bênção de pessoas que têm autoridade sobre nós tem mais poder ainda. Por isso, pai e mãe tem que abençoar o tempo inteiro, porque bênção é: eu te libero para prosperar, eu te libero para ser fértil e frutífero, eu libero você para romper na vida. Isso é bênção. Quantos querem bênção? Então todo dia chega na sua mãe, pega a mão dela, põe na sua cabeça, fala: me abençoa. Ah, mas ela não é crente. Não tem problema, bênção é uma coisa maravilhosa, qualquer um pode te abençoar. Amém?
Amém.
Tem um costume, né, nosso aqui, dessa região do Brasil mais caipira, mas que é de Deus: pedir a bênção. Não tem nada de errado pedir a bênção. Cultive isso na sua família. Ah, isso é católico, e daí? O que você tem contra os católicos? Fique em paz, pedir a bênção é de Deus. Ah, mas vai falar da boca para fora. Está aceitando boca para fora. Boca para dentro talvez seja melhor, mas boca para fora eu estou aceitando. Presta atenção. É melhor que ele fale de boca para fora, Deus te abençoe, do que de boca para fora ele fala: vai plantar. Não é melhor que ele te abençoe? Abençoe, peça a bênção sempre. Oh Deus, porque... Ah, foi a pergunta. Pastor, os judeus ainda são povo de Deus? Se são, eles vão para o inferno, caso não creiam em Jesus? E no Velho Testamento, algum foi salvo? Muito bem, essa pergunta dupla. Primeiro, o povo de Israel ainda é povo de Deus. Aí você fala: se é povo de Deus, está salvo? Não, para ser salvo tem que crer que o Messias veio. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua HaMashiach. Mashias já percebeu, lembra o quê? Messias, lembra o quê? Messias, Então, nossa palavra Messias vem diretamente do hebraico, Mashiach, que é traduzido como Cristo por causa da nossa origem latina, ok? Mas o nome de Jesus no original é Salvador ou Messias. Salvador ou Messias. Mas os judeus hoje rejeitaram o Messias, não creem no Messias, muitos estão se convertendo. Muitos, mas não toda a nação, ok? Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em Moisés, não há salvação em nenhum profeta, não há salvação em ninguém. Está me ouvindo? Jesus disse, eu sou o caminho, não há outro. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Eu sou o sumo sacerdote, o caminho, o meio, a porta. Quantos creem no que eu estou dizendo? Então, o judeu tem que crer como qualquer outro, tá bom? Mas a Bíblia fala que quando Jesus voltar, o remanescente vai crer que ele é o Messias e vai clamar por ele. E ele então virá nas nuvens. O arrebatamento é para a igreja, mas a volta nas nuvens, na verdade, é para Israel, porque ele veio no meio da batalha, e nós vamos voltar com ele. Você acredita que vamos voltar com ele? Ah, pastor, esse negócio confunde mais minha cabeça. Tudo bem, você vai, mesmo sem entender, você vai, mas é bom se você entender. Ah, é muito difícil, é mesmo. Se você acha difícil, eu quero dizer, é difícil. Mas Deus confia tanto em você que falou, ensina para eles que eles aprendem. Então, vou ensinar para você quantos querem aprender. É, não vai ser hoje, mas no mês de janeiro, se Deus permitir. É, vou encerrar por aqui. Meu Deus, tanta coisa. Mas eu vou guardar para responder semana que vem, prometo. Essa aqui não é bem uma pergunta, mas eu vou responder. Pastor, a palavra de Deus diz que devemos considerar os outros maiores do que nós mesmos. Porque muitos irmãos, principalmente quem tem título de pastor, se acha melhor ou mais importante do que os outros. Para quebrantar você. Para você lembrar que você não é melhor do que ele. Aí quando ele acha que é melhor do que você, você fica nervoso. Quem ele pensa que é? Não, você tem que dizer o seguinte, será que ele sabe quem eu sou? Essa é a pergunta. Se esse pastor soubesse quem eu sou, ele ia descobrir que ele não é nada. Eu é que sou maravilhoso. Entendeu? Não estou dizendo que o pastor está certo, não. Está apenas dizendo que Deus usa outros para nos quebrantar. Tem dia que eu te ensino, tem dia que eu te quebranto. Mas não é para mim essa palavra, para algum pastor que nem é da videira. É... Pastor, de acordo com as palavras da conferência, não somos donos nem patrões dos discípulos, é verdade. Sou líder de célula, meu discipulador e meu pastor estão todos no meu grupo de WhatsApp. Ok, mas eu me sinto preso, vigiado, cerceado, bloqueado. O que você quer fazer nesse grupo? O que você está pensando em postar o quê? Quer tirar uma foto sua no banheiro? Não, não faça isso. Essa atitude me fala de um certo controle e legalismo, creio que não é saudável. Veja, tudo depende da idade, da maturidade. A minha netinha de 4 anos, ela agora sabe que tem algumas coisas que ela quer fazer e ela não quer que a gente fique olhando. Então, às vezes, chega coleguinhas dela na minha casa, ela quer ficar na sala de TV, ela fecha a porta e fala, vovô, agora nós não queremos brincar com você. Entendeu? Mas eu falei, mas deixa a porta aberta. Ela falou, mas nós queremos ficar só, 4 anos. Por quê? Porque elas querem subir no sofá, jogar coisa para cima, fazer sei lá o que passa na cabeça de uma criança de 4 anos. Mas eu suponho que o que passa lá não é boa coisa. Estou errado em suposição? Estou julgando mal minha netinha? Estou sendo maligno? Não, eu sei que nessa idade as coisas são terríveis. E ela vai destruir meu controle remoto, minha televisão, meu som, meu videocassete. Videocassete não tem mais. Meu... Oh, Deus. Aí eu fico vigiando ela. Eu fico vigiando minha neta. E ela fala, eu não tenho liberdade nessa casa. Me sinto cerceada, bloqueada. Quem fala isso é só criança. Porque adulto fala, não tem nada para esconder. Eu só faço porta fechada porque ninguém quer ver. Entendeu o que eu estou dizendo? E nem precisa. Mas adulto já não tem mais nada. Então adulto não se importa de ter alguém olhando. Crianças se importam. Não sei se você entendeu a mensagem que eu queria te passar hoje. Ela é muito subliminar. Os irmãos estão comigo nessa manhã? Aleluia. Eu estou alegre de estar com você hoje. Hoje nós vamos entregar o envelope da oferta das primícias. Quem me entregou as outras perguntas, domingo que vem eu vou responder. Eu vou até fazer o seguinte, porque eu prometo e não cumpro às vezes, vou deixar um pastor responsável de me devolver domingo que vem. Pastor Marcos Motta, pode ser você? Você tem uma mochila, alguma coisa? Que você sempre traz no culto, que aí você me lembra, fala, essas aqui não foram respondidas. Amém. Então hoje nós vamos entregar a nosso envelope da oferta das primícias, e eu quero compartilhar com você o texto que está aí na revista, se você quiser acompanhar. Salmo 116, verso 12 e 13. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Me sinto tão abençoado. Deus tem me dado tanto, me suprido tanto. Como é que eu posso agora retribuir? Que darei ao Senhor? Ele responde, tomarei o cálice da salvação. Interessante que ele pergunta o que ele pode dar, mas na hora de responder ele quer receber mais. Não é maravilhoso isso? Isso, Davi entendeu a graça lá no Velho Testamento. Ele pergunta o que eu posso dar, mas ao invés de dar, ele chega e fala, já sei o que eu vou fazer, eu vou tomar mais, vou beber mais do cálice da salvação. Por quê? Porque Davi entendeu que o prazer de Deus é dar, o prazer de Deus é abençoar, o prazer de Deus é quando você vem e pega, e você pega, ele diz, tem mais, depois você volta que tem mais, o suprimento dele é inesgotável, sua necessidade é um conta-gota para Deus, mas ele é um oceano inteiro à sua disposição. Amém, irmãos? Por isso ele fala, tomarei o cálice da salvação. Qual é o cálice da salvação? Cálice da salvação, qual que é? Lembra da ceia? Lembra da ceia? Tem o pão e tem o quê? Cálice. O cálice nos fala do sangue. Ok? E ele fala, vou beber do cálice. Gálatas 3, verso 13, projeta para mim, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga, eu fui resgatado. O que significa ser resgatado? A palavra resgate significa pagamento. Você foi comprado. Nós éramos todos escravos do diabo, mas Cristo veio, o único livre, muito rico, e ele tinha como pagar por você, e ele então te comprou de volta para Deus. Ele nos resgatou, portanto. Quando você era escravo, você vivia debaixo da maldição da lei. Mas agora Cristo comprou você de volta e trouxe você para a casa dele, e agora na casa de Deus não tem mais lugar para a maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A maldição da lei envolve três coisas, são muitos versículos, 54, mas são três coisas basicamente: morte, pobreza, doença. Morte, pobreza, doença. Isso tudo é maldição da lei. Mas sabe o que acontece? Romanos 10 diz que o fim da lei é o quê? O fim da lei é? Diga, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Então preste atenção, você foi resgatado da lei. Muitos pensam que foram resgatados só do inferno. Ou fui resgatado da mão do diabo. Não, você também foi resgatado da lei. O que é a lei? A lei é a ira de Deus sobre o pecado e o pecador. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para te salvar de Deus. Ah, pastor, não fale isso não. Sim, ele morreu para salvar você da ira que há de vir. Para livrar você da ira que há de vir. Ira de Deus. Ira de Deus. E a ira de Deus se manifesta na lei. A lei é a expressão da sua, do seu padrão. E a lei já prevê. E o Senhor diz, resgatei você da ira de Deus. Você não está mais debaixo de nenhuma maldição. Alguém me falou um tempo atrás, pastor, por que que lá em Deuteronômio 28, quando fala das maldições da lei, menciona tanta doença? Menciona tanta doença. E o Espírito falou comigo. O Senhor fez questão de mencionar muitas doenças. E no final tem uma maldição que é o seguinte: e também virá sobre ti aquelas doenças que nem estão mencionadas aqui. Depois de mencionar dezenas, o Senhor fala, e as que ficou faltando, também virão. Presta atenção, por que que o Senhor fez questão de falar isso? Porque ele sabia que depois de 3.000 anos, iria aparecer alguns teólogos dizendo que doença não é maldição, doença é bênção. Dê graças a Deus quando você ficar doente, é Deus te ensinando alguma coisa. A lei diz que é maldição, mas alguns se levantam a dizer que na verdade não é, é bênção disfarçada. Por isso Deus fez questão de enfatizar, a lista é grande, é maldição da lei, é maldição para quem quer viver com base no merecimento, mas Davi disse, eu não quero saber disso, eu quero o cálice da salvação, eu quero o sangue do Cordeiro, o sangue é que me resgatou, o sangue é que me comprou, fui comprado de volta para Deus. Alguém diga glória a Deus, porque você foi resgatado, amém meus irmãos? Então é muito importante que você entenda que é a vontade de Deus agora, que você foi resgatado da maldição, que você viva debaixo da bênção. Se a maldição, olha para cá, se a maldição era morte, doença, pobreza, a bênção tem que ser em primeiro lugar o quê? Vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas também tem que envolver saúde para o corpo e prosperidade na sua vida pessoal. Até porque você... Deus chamou Abraão, vou pregar domingo que vem sobre isso, mas vou adiantar um pouquinho. Aqui em Gálatas 3 diz que nós somos resgatados para receber a bênção de Abraão, ok? A bênção de Abraão. E a bênção de Abraão é interessante porque quando Deus abençoa ele, lá em Gênesis 12, Deus fala o que para ele? Seja você uma bênção. Sê tu uma bênção. Então, quando Deus manda Abraão, quando Deus abençoa Abraão, Deus fala, seja uma bênção, seja uma bênção, essa é a sua bênção. Agora, pobre não consegue ser bênção na vida dos outros, porque ele não tem nem para ele. Quando alguém chega para pedir para o pobre fala, como é que eu vou te dar, não tem nem para mim. Aí ele não consegue ser bênção, ele não está desfrutando da bênção de Abraão, é filho de Abraão, mas não vive como filho de Abraão, ele precisa de ser ajudado. Alguns acreditam que ter o suficiente para si, já é suficiente, não é, só quem é rico é que tem possibilidade de abençoar, porque ele tem para si, pode dar para o outro e nem vai fazer falta para ele. Quantos querem essa bênção na sua vida? Eu quero a bênção, na verdade eu não vou dizer que eu quero, eu já sou uma bênção, como igreja nós já somos uma bênção. Nós nunca pedimos dinheiro para ninguém, mas nós temos muito para abençoar gente, tudo quanto é banda. Nós abençoamos pessoas, irmãos em todos os lugares, abençoamos na África, abençoamos na Europa, abençoamos no Brasil, no interior, todo lugar estamos abençoando irmãos, sabe por que estamos abençoando? Porque Deus nos deu o suficiente para abençoar. Mas tem gente que fala, não, eu tenho o que comer, uma casa para morar, está bom para mim, porque você não entendeu para que você foi chamado para ser uma bênção. Tem um pastor nosso, não aconteceu comigo isso, mas eu gostei muito dessa experiência dele, nunca esqueço. E ele estava, acho que estava na lanchonete, conversando com uma irmã, que era mãe solteira, e com seu filho, e ele falou para ela, olha, você precisa de semear uma semente de fé para você prosperar, você não tem que viver assim, você pode ser próspera. E ela falou, é isso que eu não gosto, os pastores da videira, tudo para vocês é isso, dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ter dinheiro. E aí, a resposta que ele deu, eu achei muito sábia. Ele falou para ela, filha, aliás, ela disse para ele assim, você sabe, minha filosofia é o seguinte, se eu tenho para mim e para o meu filho, eu estou contente, eu não tenho ambições, eu não quero nada mais, só para mim, para sustentar meu filho, tá bom. Parece humilde isso. A resposta dele foi muito sábia, ele falou, o Espírito veio sobre ele, ele falou, me responde uma coisa, você tem ouvido falar de criancinhas morrendo de fome em outros lugares do mundo? Que tem gente passando fome lá no interior do Nordeste? Você tem ouvido isso? Tem criancinhas lá, como seu filho, que estão desmaiando de fome na escola. E ela falou, já ouvi. Ele falou, você não gostaria de poder abençoá-los? Ela falou, claro. Ela falou, não, você não gostaria. Porque você acabou de dizer que tem para você e para o seu filho o mundo que exploda. O mundo que se arrebente. Tendo para você e para o seu filho, que importa a igreja? Que importa sustentar o obreiro? Que importa o reino de Deus crescer? Não estou nem aí. Não tem um corinho que fala isso? Não estou nem aí. É mentalidade. Naquela hora, ela entendeu. Ele falou, ela começou a chorar. Que ela entendeu. Que aquela postura que parecia humildade, na verdade, era um tremendo egoísmo. O que eu quero é só o suficiente para mim, nem quero muito. Mas os outros, cada um que se vire. Eu não, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. Ser bênção para ensinar para aquela mulher que ela pode prosperar tanto, que ela vai ter para ela, para o filho e até para criar um orfanato se ela quiser. Ela pode ter um ministério para ajudar a mãe solteira se ela quiser. Mas não, ela só quer para ela e para o filho. Esse não é o espírito do Evangelho, não é o espírito de Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Muitos irmãos nos criticam na videira. Vocês não param. Está sempre em uma agitação, vamos fazer, vamos parar com isso. Presta atenção, nós vamos fazer. Enquanto o Senhor nos dá o recurso, nós estamos fazendo. Não vamos parar de fazer. E na verdade estamos fazendo até sem ter. Quantos dizem amém? Porque entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para mudar a história das pessoas. Quantos concordam que é a vontade de Deus que você prospere? Para ser bênção. É maravilhoso quando alguém chega e fala, estou precisando, você tem para ajudar. Entendeu? É maravilhoso você dizer, não vai me fazer falta, pode ir em paz. Eu louvo a Deus. A minha esposa um dia me falou que a característica que ela reconhece mais visível em mim é generosidade. Me senti honrado. Porque quem entende de graça não é avarento. Não. Quem entende o quanto recebeu sem merecer, ele é generoso. Ele não dá valor nisso, porque ele sabe que quem deu tem tanto. Eu digo para você, eu falo na presença de Deus, eu quero ter mais para distribuir mais. E vou ter mais em nome de Jesus. Ah, você é ganancioso. Se você acha que é ganância querer ter um pouco além do que você precisa viver, para poder abençoar outros, então é isso que eu sou. Se até agora você está muito contente em viver a sua vidinha, filho, Deus tem mais para você. Amém, irmãos? Agora, pastor, a vontade de Deus é 3 João. 3 João, verso 2. 3 João, 1, 2. Tem que colocar o 3 perto do J-O. Ok, isso, aprendeu. Amado, esse aqui é João. João, o apóstolo, o discípulo amado, reclinou no peito de Jesus. Ele ouviu o coração de Jesus bater. Ele sabia qual era a vontade do Senhor, qual a alegria do Senhor. Ele foi o último a morrer, escreveu essa epístola já bem velhinho. Bem velhinho. Não vou entrar em detalhes sobre ela, mas tinha um problema na igreja. Tinha um sujeito que tinha proibido os irmãos de ofertar no ministério de João. Tem cabimento isso? Esse cara quer aparecer, só porque deitou no peito de Jesus, grande coisa. Somos todos ministros aqui. E esse sujeito chamado Demétrio fez isso. Mas João tinha um discípulo chamado Gaio. E João escreve para ele, João diz, amado, acima de tudo, presta atenção na expressão acima de tudo. O que significa acima de tudo? O que vem primeiro, prioritariamente, é algo que eu falo em primeiro lugar. Acima de tudo, faço votos. Muito bem. O que significa a palavra voto aqui? Eu sei que a tradução não é legal. A tradução mais apropriada seria faço esta oração. Voto aqui no original é oração. Ok? Esse é o desejo que eu coloco diante de Deus em oração. Foi traduzido como voto, não sei porquê, mas é oração. Então ele está dizendo, amado, acima de tudo, faço essa oração. Bom, aqui já tem princípios envolvidos, não é? Primeiro, acima de tudo, fala que, vamos terminar de ler. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e saúde. Então, acima de tudo, isso significa que prosperidade e saúde devem ser prioridade na sua vida. bênçãos prioritárias. Deus é o primeiro, não estou falando disso, mas dentre todas as bênçãos que você deve pedir, essas duas são as mais importantes. Por que são as mais importantes? Porque não adianta você ter tudo e não ter saúde, não é verdade? Saúde é a bênção mais importante, de longe. Mas também, não adianta você ter saúde e viver numa miséria completa. Vai continuar tendo uma vida ruim. A vontade de Deus, portanto, é que você tenha saúde, que você envelheça e morra saudável, e que você tenha também prosperidade. Por isso João diz, acima de tudo. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Segunda coisa que ele diz, faço votos, faço essa oração. Isso significa que prosperidade e saúde não vão acontecer automaticamente. Não, estou na igreja, vou prosperar, quer queira, quer não. Não, não, nada disso. João diz, eu faço essa oração. Eu peço a Deus, Deus, de acordo com a aliança, de acordo com a promessa, dá-me tua prosperidade. Dá-me tua prosperidade. Quantos querem pedir nesses dias? Sem constrangimento, você é filho. Sem medo da opinião dos outros que podem taxar ou criticar você, porque vivemos num país de mentalidade tão doentia que eles dizem que eu ensinar o pobre a prosperar é maldade. Bondade é dar esmola para o pobre, continuar pobre o resto da vida. Isso é que é evangelho. Não é. Tem igrejas que ensinam isso. Está errado, não tenho vergonha de te falar isso. É muito melhor aqueles que ensinam o pobre a prosperar, que diz para ele que ele não tem que continuar assim, que tem bênção para ele, que Deus tem algo para fazer na vida dele. E não há mérito nenhum em continuar dependendo de outros. Não há dignidade nisso. É isso que você tem que dizer para os outros e para você mesmo. Deus tem coisa maior para mim. Toda vez que eu faço casamento, eu gosto de orar pelo noivo, eu sempre gosto de dizer, você não vai comer do trabalho do seu pai nem do seu sogro, você vai comer do seu trabalho. Essa é a bênção de Deus. Mas não é só um trabalho que ele vai fazer até quase morrer, não, é um trabalho que vai enriquecê-lo, vai prosperá-lo, e é importante que ele entenda desde o casamento. Aí, tem que pedir? Tem. Se João, presta atenção, nós não conhecemos mais do que João, nós não convivemos com Jesus como João. Se João está dizendo que isso é prioridade e que deve-se orar, ore. Não pense que é automático. Ore, peça, busque, insista, confesse a aliança, creia que você é amado, creia que você está no foco de Deus para ser abençoado. Quanto mais você crer nisso, mais bênção vai alcançar você. Pastor, não consigo enxergar que jeito. Não pergunte que jeito. Isso não é sábio perguntar para Deus como é que Ele vai fazer. O problema não é seu, é dele. Deus tem as suas maneiras para fazer. Mas em todos os seus caminhos Ele é glorioso. Ainda que alguns caminhos para nós sejam ocultos e até misteriosos. Mas Deus tem sua maneira. Eu não consigo enxergar como isso pode acontecer. Pois é, mesmo sem enxergar, Deus vai fazer. Porque Ele é Deus. Amém, querido? Mas muitos de nós não pedimos, porque acreditamos que não é um pedido bom. Eu tenho que pedir pela paz mundial. Tenho que me juntar a todas as Misses Universos. Misses Universo. E pedir pela paz mundial, pedir prosperidade para mim, isso é tão egoísta. Pede a paz mundial. Entendeu? Ora por Israel, faz tudo que você quiser fazer. Mas depois, no final, fala para o Senhor, Senhor, é o seguinte, lembra do teu servo, lembra do teu filho, lembra que eu sou amado, e Senhor, eu quero ganhar tanto por mês. Você fala para o Senhor quanto você quer ganhar por mês? Eu já falei para ele quanto eu quero ganhar por mês, não vou te contar. E ele vai me dar. Que se eu te contar, você não ia acreditar, então não vou contar para você não atrapalhar a minha bênção. Presta atenção, é a vontade, vou continuar lendo. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como, a expressão assim como, significa na mesma medida, na mesma proporção, que é próspera a tua alma. Muito bem. João está dizendo o seguinte, sabe a minha oração que eu faço por você, Gai? É o seguinte, que você possa prosperar financeiramente do jeito que você é próspero na alma. Os irmãos concordam que eu tenho uma riqueza espiritual? Pois João falou que eu posso fazer do mesmo jeito, assim, proporcional. A riqueza que eu tenho na palavra pode estar na conta bancária também. Por isso que eu não conto para você, você não se alegra comigo. Na hora de me elogiar, você elogia. Na hora que eu falo que eu quero a bênção equivalente, você fala, peraí, está querendo demais. Mas é João que está dizendo, olha, na mesma medida. Se Deus tem abençoado a sua alma, você vai ter a mesma medida de prosperidade e saúde física. Então a sua alma é a medida de Deus. Muito bem. Quem fez cursão aqui? Muito bem. Lembra que eu ensinei para você? Não foi eu, né? Mas o professor te ensinou que a alma tem três funções. Quem se lembra disso? Quais são as três funções da alma? Quem se lembra? Mente e emoções. É uma maravilha. Mente, vontade e emoções. Quem é próspero na alma, significa que ele tem o quê? Uma mente ágil, uma mente alerta, uma mente inteligente, uma mente em paz, não uma mente cheia de pensamentos de morte, de terror, de perda, de pessimismo, não. Quem é próspero na alma tem a mente cheia de fé. Mas não é só mente, tem também o quê? Vontade. Quem é próspero na alma, ele é disposto, ele acorda disposto, ele é alegre. Quantos concordam comigo? Amém. Alegria, já entrei na terceira parte, emoções. Ser próspero na alma significa ter emoções também boas. Quem não é próspero vive deprimido. Eu não estou dizendo que ele não é salvo, estou dizendo que ele não é próspero. Abatido. As emoções o tempo inteiro, aquela turbulência, aquele negócio ruim. Acredita, isso afeta as suas finanças. Porque você vai prosperar na medida da sua alma. Então, tudo começa na alma. Você tem emoções boas, positivas, alegria, paz, amor para com os outros. Entende? Aquela postura santa, né, de desfrute da vida que Deus te deu, de tudo que Deus te concedeu, em paz. Isso é alma próspera. Amém, meus irmãos? Agora, vem a pergunta. Como é que eu faço a minha alma prosperar? Olha o verso 3. Como é que eu faço a minha alma prosperar? Está entendendo que eu não estou falando de dinheiro aqui? Ainda não. Aqui é prosperidade da alma. Agora, a prosperidade da alma vai definir a sua prosperidade financeira. Aí você fala, pastor, mas lá no mundo? Presta atenção, o mundo não nos interessa, porque as coisas que o mundo tem não foi Deus que deu para eles. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que fez pacto com o diabo, tem gente que entregou a sua alma para o inferno em troca de dinheiro, tem gente que é ímpio, perverso, e o mundo jaz no maligno. O diabo pode dar dinheiro para as pessoas, mas não pode prosperar a alma não, entendeu? Então não fique se comparando com pessoas do mundo, não interessa as pessoas do mundo, porque às vezes você vê pessoas aí morando em casas lindas, você passa na porta e fala, queria morar aqui, olha os carros, olha a casa, mas lá dentro a mulher está num quarto chorando, deprimida, pensando em cortar os pulsos, o marido saiu, está transando com a outra, traindo a mulher, o menino está se drogando no quarto, ouvindo heavy metal, e a mocinha está querendo morrer também. Essa família é próspera? Não, não é. Não se iluda com a aparência do mundo, ela passa, ok? Por isso tudo começa na alma. Quando a sua alma é próspera, você está bem com a sua família, seus filhos estão alegres, você se reúne e desfruta da família. Essa é a maior alegria. O mundo não tem. É a presença de Deus dentro de você, que extrapola e se estende para a sua casa. Como é que eu posso prosperar? Verso 3, olha o que João diz. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Diga, verdade. Ele ficou alegre em saber como tu andas na verdade. Verso 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, a pergunta é, como é que a alma de Gaio era próspera? Qual que é a resposta? Porque ele andava na... Quantos querem ter uma alma próspera aqui? Muito bem, o que que vai te levar a prosperar na alma? Andar na... Quantos querem andar na verdade? Muito bem. Agora vem a pergunta, hoje estou cheio de perguntas. Pastor, o que é essa verdade aqui? Muito bem, alguém já respondeu, o que é? Mas tem uma pessoa, pode ser que tenha alguém no nosso meio, que pode estar lendo de maneira ainda natural. Verdade aqui não é oposto de mentira. Você faz bem falar a verdade sempre, mentir nunca, você faz bem. Mas não é isso que está dizendo aqui. Porque às vezes a mentalidade legalista nos leva a ver mandamento em tudo. Então, andar na verdade aqui não significa necessariamente ou somente não dizer mentira. Primeira coisa. Segunda coisa, então alguém falou aqui corretamente. Andar na verdade é andar na palavra. Muito bem, andar na palavra é a verdade. Nós temos versículos bíblicos que mostram isso. O Salmo 1, projeta aí, por favor. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde, meus irmãos? Na lei. Lei aqui é palavra. Está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Por isso, porque ele medita na palavra, ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no tempo certo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E qual que é o resultado disso? Tudo que ele faz é o quê? Bem sucedido. A promessa de Deus para o crente é: tudo que ele fizer é bem sucedido. Eu não vim aqui dizer para você o que você deve fazer, qual que é o seu nível de prosperidade. Cada um recebe de Deus a graça de uma forma. Não passe para outro critérios da graça que você recebeu, não ele. Está entendendo? Você às vezes arrogantemente despreza a bênção que o irmão valoriza, porque é o que ele quer. Alguns receberam a graça de dar aula, o sonho dele é ser professor numa escola grande, numa universidade, esse é o sonho dele. Ser bem sucedido, portanto, é ver a graça acontecendo na vida dele. Mas aí, o Marcos Mota, a graça para ele é passar no concurso público, é isso que ele sonha, estuda, faz tudo, presta o concurso, que ele quer passar no concurso. O dia que ele passa no concurso, ele agradece a Deus e fala: Deus me deu, é a graça dele. Mas aí o pastor Wendel fala: ah, eu lá estou preocupado com escola e estou querendo passar concurso público. Eu não, o que eu quero é ser um empresário. Não julgue os outros. Essa é a graça que você quer, que está no seu coração. Apenas faça o que Deus pôs no seu coração. Não queira ter porque alguém te mandou ter. Está me ouvindo? Ah, irmãos, deveria sonhar mais grande. Você não manda ninguém sonhar. Sonho é coisa que Deus põe no coração das pessoas. Para com presunção, ok? Então cada um tem o seu sonho. Tem gente que sonha e Deus prospera. Alguém estava me contando a respeito do nosso caseiro, nós temos um caseiro, uma das nossas chácaras, que ele queria o quê? Oportunidade de aproveitar que lá ninguém está plantando nem criando nada, criar lá uma vaquinha, poder tirar o leite, vender o queijo, não sei mais o quê. Aí alguém me diz: pastor, e olha, com isso ele já está mandando o filho na universidade. Ele é próspero. É o que ele quer. Ele está feliz, seu nosso caseiro. Não vai lá falar para ele: você é caseiro derrotado. Não fala isso para ele, porque ele não é. É o que ele queria. Deus deu para ele. Abriu a porta para ele. Ele acorda de manhã, ele tem lá não sei quantas vaquinhas, umas duas ou três, ele está alegre. E quando o filho vai para a faculdade, ele está alegre, porque ele pode pagar a mensalidade para o filho, sendo caseiro. Não foi eu que dei, ninguém deu. Ele ganhou do suor dele, do trabalho dele, e ele vai orar alegre na presença de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando isso por quê? Porque não é uma ministração para estimular algum tipo de ganância na sua cabeça. A ideia de que prosperidade é alguma coisa específica, não. Prosperidade é você alcançar o que Deus te deu como graça. Prosperidade é ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Por isso, muitas vezes a ganância tira você da prosperidade. Por quê? Porque você não fica andando na verdade, você passa a andar de acordo com a cabeça do mundo. O que significa isso? Não vá trabalhar em nada só para ganhar dinheiro, não faça isso. Isso o mundo faz, está me ouvindo? Vai trabalhar naquilo que o seu coração recebeu graça. Você não vai trabalhar, você vai se divertir todo dia. Você está lá alegre, nasci para fazer isso. Quando eu me tornei pastor, isso eu não ouvi, mas eu fiz faculdade de psicologia, fiz 5 anos. Eu era um bom aluno. Aí uma pessoa que estava lá fazendo faculdade, na sala de aula, o professor mencionou meu nome. Vocês conhecem o fulano? Tem programa aí na rádio, na televisão. Ele falou: é um desperdício. Como é que um talento daquele foi virar pastor? Presta atenção, isso é a ótica do mundo. Mas eu vou te contar um segredo. Quando eu saio da minha casa todo domingo, Eu venho tão alegre, você não tem noção. Quando Deus fala comigo durante a semana alguma coisa, eu falo, vou contar para a igreja isso aqui. Eu entro em euforia. Nossa, vai ser bom. Essa palavra vai ser boa demais. Meu Deus do céu. Eu fico, aí depois eu prego, ninguém nem liga, eu estou alegre assim mesmo. Sério, o dia que eu acho que não é bom, todo mundo quer comprar o CD. O dia que eu saio da minha casa empolgado, eu olho, ninguém parece nem entendeu, mas eu não ligo. Porque eu vim me divertir, servindo ao meu Deus. E porque eu me divirto, eu prospero. Se eu não prospero ganhando, prospero de outra maneira. Deus me deu minha gráfica, essa semana inaugurei meu prédio da minha gráfica. Você está convidado para ir lá conhecer, no Anel Viário. Passando por lá, me abençoa. Chama Flex Gráfica. Ok? Lá perto do Clube do Mané, se alguém conhece o Anel Viário. Eu vou ser abençoado lá, financeiramente. Mas eu só vou lá segunda-feira das 11 às 2. No meu horário de almoço, no dia de folga. Por quê? Porque os outros dias eu tenho algo muito importante para fazer. Eu tenho que cuidar das coisas do reino de Deus. Mas enquanto eu cuido das dele, ele está me prosperando lá. Quantos querem prosperar? Não faça o que o mundo manda você fazer. Lá em Josué 1, verso 8, é claro que a palavra nos faz prosperar. É indiscutível. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, como resultado, isso vai fazer você prosperar. E você vai ser o quê? Bem-sucedido. Bem-sucedido significa cumprir aquilo que Deus pôs no seu coração como graça. Aquele sonho que Ele plantou dentro de você, o seu alvo. Não, nem compartilhe com quem não se alegra com você, é o seu. Deus vai dar para você porque é o seu. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou muito desconfiado de quem nunca foi vereador e quer ser presidente. Eu sou desconfiado que se isso não passa só de uma mera ganância. Ele não tem prazer no negócio, ele só quer chegar lá no topo logo para ele fazer o que ele acha que tem que fazer e ir embora. Ele não quer divertir no processo. Político que eu voto é aquele que tem carreira política. Por quê? Porque está naquilo ali, porque tem alguma graça envolvida, algum dom envolvido. Isso é fundamental para tudo na vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas isso é só um exemplo para você. Não, sonha e você vai ter. Sim, sonha, mas sonha de acordo com o sonho de Deus. A palavra é verdade, com certeza, e ela nos faz prosperar, mas falar da palavra é meio genérico, não é genérico? O que quer dizer com genérico? É muito, muito geral, não é específico. A palavra de Deus vai lá de Gênesis até Apocalipse, é tudo palavra de Deus, mas toda ela vai fazer você prosperar, sim ou não? Sim ou não? Está com medo de responder agora, né? Sim ou não? Para sair na filmagem. Presta atenção, se você pega Êxodo 20, que lá diz, vou fazer vir a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, essa palavra faz prosperar ou ela faz abater a sua alma? Você vai para cá desanimado, fala, quem sou eu para prosperar? Pelo contrário, estou com dó do meu filho, vai levar chumbo demais, que eu aprontei muito na vida, filho. Aí o filho fala, e Deus falou, vai me castigar por causa do meu pai? Nó! Tudo ruim. Mas não é a palavra de Deus? É. Mas não é a palavra atual. Era de um outro momento, de uma outra dispensação. A palavra atual não é essa. Você ir lá em Levítico e pegar todas aquelas ordenanças da lei. Se o seu filho amaldiçoar o pai, pega uma pedra e taca na cabeça dele até ele morrer. Isso é vida? Não, alguém pratica isso? Alguém medita nisso? Também não. Por quê? Isso está escrito para uma outra época. Mas existe uma verdade atual. Qual que é a verdade atual? É isso que é a palavra de Deus hoje para você. Mas peraí, pastor, João está falando aqui que Gaio andava na verdade. Pois Jesus disse o que é a verdade. João 8, verso 31. João 8, 31, olha o que diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus. A palavra de Jesus aqui não é a palavra de Moisés. Os judeus conheciam a lei, conheciam Moisés. Mas o Senhor falou, tem que permanecer na minha palavra, o meu mandamento. Qual que é o mandamento de Cristo? Creia que eu sou enviado de Deus, creia na morte, na ressurreição, e depois, ame um ao outro como eu amei você. Esse é o mandamento de Cristo. Mas aí Jesus continua, e conhecereis o quê, meus irmãos? A verdade, e a verdade vos? Conhecer a verdade te liberta, andar na verdade te prospera. Conhecer a verdade te faz livre, mas João diz, se você andar na verdade, você vai ser próspero. Qual é a verdade que liberta? São os 10 mandamentos? Contar para os outros os 10 mandamentos vai fazer ele livre? Não, só vai lembrar que ele é escravo do pecado. O que que liberta realmente? Sim, a palavra. Mas qual palavra que liberta? O Evangelho da Graça. Pastor, com qual base você diz que o Evangelho da Graça é que é a verdade? Gálatas 2, verso 11. Lá em Gálatas, Paulo teve um probleminha com Pedro. A Bíblia fala que Pedro, ele comia com os irmãos gentios, ia na casa dos irmãos, fazia comunhão, fazia de tudo. Mas quando chegaram alguns cristãos judaizantes de Jerusalém, Pedro, com medo deles, se afastou dos irmãos gentios. Aí Paulo então o exorta. Olha o que Paulo diz, Gálatas 2, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do? Segundo a verdade do? Aí ele exortou Pedro. Qual a exortação, Pedro? Você não está andando na verdade. Presta atenção, você não interpreta a Bíblia usando dicionário. Você não interpreta a Bíblia lendo a opinião de outros. A Bíblia interpreta a Bíblia. Está me ouvindo? Bíblia interpreta a Bíblia. Você quer saber o que é a verdade? A Bíblia que tem que te contar. Paulo diz que a verdade é o Evangelho. Muito bem. Se a verdade é o Evangelho, vamos voltar então lá para João e vamos concluir esse versículo. Ele diz o quê? Terceira João, por favor. Ele diz o quê? Número 3, J-O, enter. Não, 3, primeiro. Isso. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Qual verdade, meus irmãos? Na graça do Evangelho. Onde é que Gaio andava? Na graça do Evangelho. E porque ele andava na graça, sua alma era próspera. O que que a graça tem feito com você? O testemunho de muitos irmãos, muitos têm me procurado, dizendo, pastor, todo culto eu venho, eu saio daqui alegre, eu saio daqui cheio de uma paz, eu estou tão empolgado, eu quero servir a Deus. Quantos têm sentido isso? O que que a graça faz? Te faz sua alma próspera. Você começa a sentir a alegria do Senhor. Aí quando a sua alma é próspera, João fala o quê? A verdade que você tem andado nela, tem feito a sua alma nova, linda, saudável, próspera. Então agora a minha oração é, você vai prosperar financeiramente do mesmo jeito. Quantos têm sentido que têm crescido em Deus? Você tem caminhado nessa verdade? Tem percebido que tem crescido? Então eu vou dizer para você, a promessa de Deus é essa, você pode orar, eu vou prosperar financeiramente do mesmo jeito que a minha alma tem prosperado. Eu nunca senti tanta paz, tanta alegria como eu sinto hoje. Também nunca vou ter tanto dinheiro como o que eu vou ganhar agora. Quantos estão comigo nisso? Aí você fala, pastor, então se a graça, se a verdade é a graça do Evangelho, o que acontece com o crente que decai da graça? O crente que decai da graça, ele deixou de andar na verdade. E quando você deixa de andar na verdade, não prospera. Não prospera. Estão acompanhando o raciocínio, irmãos? Irmãos, estão comigo nessa manhã mesmo? Muito importante que você entenda isso. Eu não vim aqui dizer para você que você vai prosperar do tanto que você contribuir. Não. Isso é outro assunto. Você vai prosperar do tanto que você andar na graça. Você vai prosperar por quê? Porque a graça vai fazer primeiro a sua alma abençoada. Sua alma próspera. Vai mudar relacionamento na sua casa, o ambiente da sua casa, vai mudar até suas posturas. Você era apenas um ganancioso avarento, quando você entendeu a graça, a generosidade foi plantada no seu coração. Isso é uma alma próspera. Almas prósperas contribuem, semeiam, isso é inevitável. Vou encerrar falando disso. Então, olha o que diz, verso 4, não tenho maior alegria do que ouvir meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, olha o Gaio, a ordem do Gaio, bem farás encaminhando esses irmãos que pregam o evangelho em sua jornada por modo digno de Deus, pois foi por causa do nome, nome letra maiúscula, que eles saíram. E eles não recebem nada de gentio. Gentio não sustenta obreiro, não sustenta pastor. Então, eles saíram por causa do nome. E Gaio, porque você tem sido próspero, você também. Por que que Gaio era próspero? A pergunta é, por que que Deus vai prosperar você? É por causa da verdade do evangelho. Presta atenção, a verdade do evangelho te faz próspero. E você prospera para promover a verdade do evangelho. E como é que Gaio promoveu a verdade do evangelho? Sustentando o obreiro, sustentando o pastor, investindo na obra, não esperando que receba de gentios, não, vai receber da igreja. Quantos querem contribuir para que a obra avance? A oferta das remissas é para isso. Alguém fala, ah, a gente vai construir prédio. Claro, por que vamos construir prédio? Para não ficar dependendo do dono do prédio. Imagina se esse prédio aqui fosse alugado. É uma luta, toda hora o cara quer aumentar o aluguel, manda a gente sair. Agora imagina se alugássemos aqui, onde é que iríamos alugar um outro para caber essa igreja? Em Goiânia tem um prédio que cabe essa igreja? Vou te dizer, não tem nenhum. Aqui cabe 4 mil pessoas, o auditório maior que tem para alugar cabe 2.400, então nem tem onde alugar. Então nós temos que ter o nosso prédio. Agora, quando nós temos o prédio, isso só mostra que nós cremos que Deus tem muito. Não tem esse negócio de, ah, comprou prédio, agora não vai investir na obra. Não, a gente faz tudo, porque o suprimento dá para fazer tudo. A gente compra prédio, a gente compra... Ah, não deixaram aqui o painel de LED? Tinha um painel de LED aqui, essa conferência. Eu sou igual criança, tem coisa que me enche os olhos. Eu adoro painel de LED. Mas custa 400 mil um desse tamanho. Eu vou comprar esse negócio. Não vai ser agora. Não, não chegou a hora... Os irmãos têm maturidade ainda para ter um painel de LED. Brincadeira. Não chegou a hora, porque você sabe, quando não tem maturidade, joga pedra na gente. Aí, para ajudar o missionário lá na China, não tem, mas painel de LED, ah, por favor, onde é que está a visão? Aí joga pedra em mim. Mas o senhor está mudando sua cabeça, daqui a um dia eu vou comprar. Olha para cá. Eu amo os irmãos. Quantos creem que eu amo você? Eu amo você. Eu falo com amor. Deuteronômio, pega aí sua Bíblia, Deuteronômio 8, verso 17, como é que você decai da graça? Pastor, você vai falar de decair da graça lendo o Velho Testamento? Sim, Deuteronômio, capítulo 8, verso 17, não digas, pois, no teu coração, olha o que o texto está dizendo, não diga no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Nunca diga isso. Está vendo essa casa aqui? Eu comprei. Até de pedreiro trabalhei. Eu que fiz. Nunca diga. Porque se você diz, você está negando a graça. Está voltando para a lei. A lei é eu faço. A graça é Deus me deu. Entendeu a diferença? Nunca diga. Porque tem gente que é assim. Está achando que eu ganhei isso aqui? Não. Crente, foi lá, orou, não, isso aqui é o seguinte, eu ralei na faculdade, ralei para trabalhar, ganhei o dinheiro e comprei, do meu suor, estou muito alegre. Esse é o soberbo, é o ímpio. Um crente nunca deveria agir assim, porque o homem não pode ter coisa alguma se Deus não dá. Mas, pastor, mas é verdade, foi eu que trabalhei, é verdade, olha o que o Senhor diz, antes te lembrarás o Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá o quê, meus irmãos? Ele é o que te dá o quê? Então, aqui está um versículo que fala contra a loteria. Muitos perguntam, posso jogar na loteria? Aqui está dando a resposta. Deus te dá Deus te dá riqueza pronta ou Deus te dá força para adquirir riqueza? Aqui está escrito. Muitos querem mágica, querem riqueza pronta. Está aí a história de todos que ganharam na loteria, para você ler. Todos se estrumbicaram. Ninguém se deu bem. Por quê? Não é maneira de Deus. Maneira de Deus é, você ganha força, você ganha habilidade, inteligência, entendeu? E acredite em mim, quem não tem força, não tem nada. Uma coisinha, um vírusinho que você pega, te deixa desfalecido na sua casa. Eu nem sabia que existia, eu peguei um vírus de 24 horas, só dura um dia o bendito. Já ouviu falar nisso? É uma praga do inferno. Eu peguei esse tal desse vírus, que faz você vomitar e ter diarreia. Só dura um dia. Mas um dia é perdido. Um dia é perdido, por quê? Não tinha força. Não conseguia concentrar. Entendeu? Veja, um dia. Agora imagina alguém que vive assim. Vive assim. É fundamental ter vigor. Lembra, quem te dá o vigor é Deus. Lembra, é Ele que te dá capacidade para adquirir. Pede que Ele te dá. Não espere pronto. Espere que você vai trabalhar e vai ter. Eu conversava esses dias lá com o meu administrador na gráfica, nós estamos passando por algumas lutas, porque nós construímos, né? Ficou apertado, e eu falei para ele, não se preocupe, nós estamos trabalhando? Estamos. Tem muito serviço? Tem. Então pronto, porque o Senhor dá força para adquirir riqueza, nós estamos tão fortes, é o tempo vai mostrar, o tempo vai trazer. Fiquem em paz. Amém, meus irmãos? Agora, eu gosto muito desse versículo, porque ele fala uma afirmação que vale para você muito hoje. Porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza e para fazer o que mais, meus irmãos? Confirmar a sua. Quantos estão debaixo da aliança? Qual aliança está debaixo? A nova aliança. Qual aliança que o texto aqui está falando? Era a velha aliança, o Velho Testamento. Aí você fala, ah, então não serve para nós. Serve! Deus é um Deus de aliança. Se Deus dava riqueza, perdão, Deus dava força para adquirir riqueza, para confirmar aquela aliança, Deus vai confirmar também a aliança na sua vida, te dando prosperidade. Ele só não vai te dar se você não quiser, porque Deus não obriga ninguém a querer nada. Se você não quer, não vai ter. Se você crer em pobreza, é pobreza que você vai ter. Mas Deus vai confirmar a nova aliança na sua vida. Agora veja, vê como tudo se encaixa? João diz que Gaio andava na verdade. A verdade é a verdade do Evangelho. O Evangelho é a nova aliança. E aqui está dizendo que Deus dá riqueza para confirmar a sua aliança. Quando você pega o pão e o cálice, você vai dizer isso. Deus confirma a tua aliança. Tu tens uma aliança. Eu estou em aliança, eu estou em Cristo. Confirma a tua aliança na minha vida. Entende? Você nem tem que pedir. Você apenas tem que lembrá-lo. Lembra ele da aliança dele. Ele tem prazer quando você o lembra da aliança. Porque ele é fiel. Diga amém. Para encerrar. Prometo que agora eu vou encerrar mesmo. Mas você só vem aqui um dia por semana. Eu preguei esses dias sobre glória, não sei quantos estavam aqui. Mas eu falei de glória só no Novo Testamento. Glória como sendo uma opinião positiva a respeito de alguém. Mas glória no Velho Testamento, presta atenção no que eu vou te dizer. Glória no Velho Testamento é uma palavra kabod. Kabod. Essa palavra, kabod, ela significa majestade, beleza, fulgor, brilho, algo fulgurante. Kabod. Mas também, essa palavra significa riqueza. Os irmãos sabem que eu gosto muito da primeira menção de qualquer coisa na Bíblia. É um princípio que eu uso frequentemente. Vamos ler, qual que é a primeira menção da palavra kabod, que é glória na Bíblia? A primeira menção da palavra kabod, que é glória, está em Gênesis 31, verso 1. Gênesis 31, verso 1. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Mentira, calúnia, está caluniando Jacó, não é verdade isso? Jacó se apossou de tudo que era nosso pai, e do que era do nosso pai, ajuntou ele toda esta, o quê, meus irmãos? Sabe que palavra está aqui no original? Kabod. No original é glória. Glória. Você vai dizer, Pastor, mas a glória não é algo espiritual? Glória também é algo natural. No Velho Testamento, glória era riqueza também. Presta atenção, a palavra kabod, estou te dando informação, ela é derivada de uma outra palavra hebraica, kabed, que significa peso. Por isso, muitas vezes as pessoas traduzem kabod, que significa glória, como sendo peso. Mas isso também é, quando você dá glória a Deus, você atribui peso a Deus, atribui peso à palavra de Deus, peso à opinião de Deus. Entende? Então peso é o sentido básico da palavra, kabed. Agora, qual que é a primeira menção da palavra kabed, que significa peso, na Bíblia? Gênesis capítulo 13, verso 2, falando de Abraão. Lá diz assim, Abraão era muito, o quê, meus irmãos? Abraão era muito o quê? No original, kabed. Abraão tinha muito peso. Qual era o peso dele? Riqueza, possuía gado, prata e ouro. Quantos são filhos de Abraão? A glória do pai é a glória dos filhos. Tal é a glória de Abraão, é a glória dos filhos de Abraão. Abraão não se tornou rico por causa da sua obediência pessoal, mas porque ele foi justificado pela fé. Você vai prosperar se você crê que está debaixo da mesma aliança, a continuação da aliança, a glória está na sua vida, amém meus irmãos? Agora, o que que Jesus disse? Eu li isso para você semana passada, vou ler de novo, João 17:22, no Novo Testamento, ele disse o quê? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens, vamos dizer juntos isso? Eu lhes tenho transmitido, digo, o Senhor Jesus repartiu comigo a glória que ele recebeu, diga, ele já fez, eu já tenho, eu me aproprio, eu recebo em fé, quando dizem amém. Amém, pastor, mas quando a gente fala quando alguém morre, partiu para a glória, está errado? Não, está certo, o céu também é glória, mas lembra, o céu é muito rico, no céu não tem pobreza, nem miséria, nem doença, nem câncer, nem uma praga, entendeu? A palavra glória é usada em muitos sentidos na Bíblia, estou te contando um sentido que a própria Bíblia traduz. O Senhor repartiu com você a glória que Ele recebeu, por isso então agora, levanta, resplandece. Vamos terminar lendo esse versículo, Isaías 60 verso 1, fique em pé onde você está, Isaías 60 verso 1, olha o que diz, dispõe-te, não desvia a sua atenção, não converse ainda, olha para cá, a gente vai orar uma oração importante agora. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Para a glória do Senhor nascer sobre ti, você tem que fazer o quê? Dispõe-te, vamos resplandecer. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vamos brilhar. É a disposição, eu tenho disposição, eu quero fazer a lâmpada resplandecer. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Essa obra é uma cidade em cima de uma montanha, vai resplandecer cada vez mais. Quando você é abençoado, a glória resplandece, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente. Está acompanhando aí atrás? Ok, vou ler na Bíblia aqui. Sobre ti aparece... Onde é que está? Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se juntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Todo texto da Bíblia, toda profecia bíblica, ela tem uma interpretação particular. Às vezes elas têm duas aplicações. Essa aqui se aplica a Israel no futuro, mas se aplica à igreja hoje. Ok? No futuro Israel vai receber glória. Nós já recebemos. Levanta em redor os olhos e vê. Todos eles já se juntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe. Tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado. E o teu coração estremecerá e se alargará. Porque a abundância do mar se tornará a ti. E as riquezas das nações a ti virão. Por que que virão? Porque a glória do Senhor já vem brilhando sobre você. Dispõe-te, resplandece. Quantos querem resplandecer nesses dias? Eu creio que a glória virá, e as riquezas das nações. Olha a promessa de Deus, riquezas virão para você, porque você tem glória. Eu quero receber. Você não tem o que você não deseja, Deus não dá. Segundo, você não recebe o que você não abençoa, Deus não dá. Quem amaldiçoa a riqueza, não ganha riqueza. Quem ama a pobreza, é a pobreza que vai persegui-lo. Não tem nada de errado você amar prosperidade, suprimento, fertilidade, saúde e riqueza. Nada de errado. Amar o dinheiro é errado, mas desejar a bênção não é. Viver na ganância é pecado, mas ter para poder compartilhar e abençoar é de Deus. Essa é a nossa glória. Eu queria entregar para você o nosso envelope da oferta das primícias. Eu queria que os pastores todos ajudassem para a gente fazer isso em 30 segundos. Eu queria que você pegasse o envelope. Você não vai jogar fora esse envelope, você vai guardar, porque você vai fazer uma coisa importante nele hoje, e nós vamos orar por isso agora. Esse envelope, no verso dele, tem um espaço.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.